Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Um companheiro em cena. Produção e apresentação, Maurício Zeni e Marcos Rangel.
Segunda-feira, 28 de setembro de 2016, 20 horas 31 minutos. Estamos iniciando mais um companheiro em cena. Boa noite para você que vai ficar com a gente aqui curtindo hoje mais um belo programa, tenho certeza, com grandes histórias, belas histórias, né? Como diria o Valdenito, do Casarão Rosa da... Como é que é? Casarão Rosa da Praia Vermelha. Maravilha. E lembrando, você pode participar com a gente para fazer perguntas para o nosso convidado de hoje pelo ouvintescontraponto@gmail.com. Bom, então, boa noite para o Maurício. Grande Maurício, boa noite.
Boa noite, Valério. Valério comeu muito doce ontem?
Rapaz, não, eu saí na rua abaixadinho, sendo andando assim, bem abaixadinho. Vê se me confundiu criança, mas não confundiram não, cara, não teve jeito.
É, o problema é que se você ficasse em pé, o pessoal podia olhar pra sua cara e confundir, cara. O problema foi o abaixadinho. Boa noite, pessoas. E muito doce pra todos, inclusive pros diabéticos, que também merecem. Boa noite.
Tá, boa noite também pro Aldenito, gravando o nosso programa ali pra ficar a partir de amanhã ou depois de amanhã disponibilizado lá no site da nossa rádio, radiocontraponto.org.br. Você poderá ouvir, indicar para quantas pessoas quiser, nosso programa ficará disponível lá no site. Também, colocando nossa emissora no ar, Além Fronteiras, o som mais claro da web, nosso grande Zé. Zé Carlos, boa noite. E talvez hoje despedindo, né, do Zé, né? Talvez seja a última, ou pelo menos por um tempo, né? Legal, Zé. Então é isso, vamos apresentar então o nosso companheiro em cena hoje, conhecido de todos, belíssimo contador de história, né? A gente morre de rir quando para ouvir suas histórias, que além de interessantes, são bem contadas, né? Nosso grande Jorge Luiz Holanda, ou vulgarmente Holanda. Boa noite.
Alô, gente, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui hoje para tentar lembrar alguma coisa do Bom Instituto, que já está bem lá para trás, né?
Legal, Holanda. É bom ter você com a gente aqui também hoje, né? Completando aí com mais um programa, um companheiro em cena. Aquele programa que eu sempre falo, né, cara? Ele dá. É uma foto, uma fotografia, um retrato do Benjamin Constant de várias épocas. Se você pegar lá, ouvir todos os programas que a gente tem hoje, praticamente 30 já edições. Você vai ter um retrato do Benjamin Constant das diversas fases. Maurício.
Bom, antes de dirigir a pergunta ao Holanda, queria dizer que se hoje é o último programa do nosso Zé, aí sim vai ficar como o Zé zerando o nosso som. Né? Bom, mas tudo bem. Se ele for para Mato Grosso, eu perdoo. É o seguinte, Holanda. A nossa primeira pergunta sempre é a seguinte: como é que você adquiriu essa fantástica cegueira sua e como é que você chegou ao Benjamin Constant? Como é que foi isso?
Defeito de fabricação, já nasci cego. Cheguei ao Benjamin Constant em 1960, levado pelo Assis Chateaubriand, que me arrumou a vaga. Mas meu pai...
Assis Chateaubriand?
É, Chateaubriand. Mas meu pai, com pena...
Aquele mesmo?
Aquele mesmo. Meu pai trabalhava no Diário Associado. E aí o Assis conseguia, tinha conhecimento lá com o diretor, e me levou para lá. Sem sair. Ele não sabia que eu ia ser fã do Sérgio Alencar, né? Porque me levou, senão não me levava, não. Mas... eu fui na Kombi da Rádio Tupi. Uma coisa engraçada, quando eu cheguei no jardim, não tinha cama, faltava uma cama. A cama ele mandou junto. Ele viu o molde da cama que era no Instituto e mandou a cama com o enxoval. Não precisava nem mandar o enxoval, o Instituto já tinha tudo isso aí, mas ele mandou.
E em quantos anos você tinha nessa entrada lá?
4 anos. Foi difícil me aceitar. Eu ia fazer 5. Mas o Instituto não aceitava ninguém assim. Tinha que ser de 5 para cima. Se bem que mais tarde tinha uns gatos lá bravos com 30, antes eu tinha 20, 18, mas tudo aceitava. Agora, eu morava aqui no Rio, era difícil a Bessa conseguir uma vaga de gênero constante.
Agora, Holanda, me diga aqui uma coisa. Eu assisto o Turbo 60, e aquele AVC dele já praticamente já estava imobilizado, o Assis Chateaubriand. Como é que foi essa participação dele? Porque você sabe que...
Eu nasci em 55, tá? Então, quando meu pai falou, ele já teria falado com a minha mãe sobre o Instituto. Chamou os dois lá e perguntou se queria que arrumasse, mas ele achava que desde que eu nasci pudesse ficar lá, e não podia. Né? Só com... Já deixou alinhavado a coisa.
Deixou alinhavado. Entendi. Tá certo.
Legal. É quando você foi pro Jardim, Holanda, era lá naquele prédio lá atrás, né? O Jardim, né?
É, lá no prédio que foi roubado depois de nós, né? Naquele prédio que era o único...
Depois virou Cinesp, não é isso?
É, nem fala. É, pois é. Cara. E hoje aquele prédio era maravilhoso.
Hoje biblioteca. Pois é, eu acho que a acomodação lá era melhor do que é hoje, naquele meio jogado ali, naquele cantinho, naquele corredor, naquele canto de corredor. Não. Que tinha aquele corredorzão antigo ali.
Pô, Maurício, corredorzão, né? Maurício que é mais velho que você no Instituto, e que eu, lá era, já foi, lá onde eu já fui. Serviço médico, depois refeitório, né? Lá era um burão praticamente, uma janela alta. Eu não sei como é que inventaram o jardim lá, tá aí, queria saber.
É, eu também. E Holanda, eu me lembro, na época do jardim, no seu jardim de 1960, havia uma figura fantástica, a Dona Rita.
Que vendia doce, né?
Vendia doce. E era arrumadeira lá no Instituto, era cega, tá? Era cega.
Isso.
Era daqueles empregos que o pessoal arrumava no Benjamin Constant para cegos, né? E a Rita arrumava a cama de vocês, mas também vendia doces, né? Lá na tinha aquele balcãozinho assim, que dava ali para fora, que a gente ia comprar doce lá. Ela vendia outras coisas também, viu, cara? Estalinho.
Perfume, pente, sabonete, perfume, pasta.
Isso. Né?
Era uma vendinha, era um armarinho, né? Uma vendinha, né? Como se a gente
era uma venda. Era uma venda, cara. Ele era o armário dela era do nosso dormitório. Me lembro que às vezes ela esqueceu o armário aberto e rolava muita bala do armário dela. Ela já era bem velhinha. E ela tinha um menino chamado Joel. Ficava Joel! E aquilo era uma encarnação.
O Joel, rapaz, era um garoto. Era um garoto muito legal ele. Ele ia jogar bola com a gente, sabe? Se divertir lá com a gente.
Ele era o que filho dela?
Não era filho dela, não. Era. O Ersen conheceu bem o Joel. O Joel, depois que ficou adulto, até passou a frequentar a casa do Ersen. Eles moravam lá pelo Meyer, né? E o Joel acho que era vizinho, morava. É porque a Rita era casada com o Marrone, né? Outro cego, entendeu? E ele era guia da Rita. Na verdade, ele andava. Levava a Rita para o instituto, levava para casa, entendeu? E a Rita, quando chegava no instituto, só ficava lá no jardim, ela não saía de lá.
É verdade, ela tinha até um sapato com uma chapinha na ponta, a gente sabia quando ela estava chegando já.
É mesmo?
Veja bem. Pois é, rapaz.
Muito bem, Holanda. Aí você chegou no Benjamin. Aí como é que foi? Eu sempre gosto de perguntar isso também, né? Esse impacto, assim, porque às vezes o cara sai de casa, uma casa pequena e tal... E vai para um monstro daquele, né? Imenso, enorme, com um monte de criança. Na hora de dormir, um monte de cama junto. Como é que foi isso para você?
Olha, tem gente que não gosta de falar isso. Eu acho que o Instituto para nós, que éramos... Eu era pobre. Era um berço de ouro na época. Eu não digo hoje, eu digo na época. Era maravilhoso. O jardim era tudo de bom. Tudo que você possa achar de bom tinha um jardim. Você acostumava rápido na escola. Que você podia brincar, correr, você tinha aula, você tinha tudo que uma criança normal tem hoje num colégio normal. Só que adaptado para nós, é claro.
E amigos, quando você chegou no jardim, que amigos assim, você logo teve de cara, assim, foram logo se chegando e sendo seus amigos lá no jardim?
Ah, o Severo Marcondes, está aí. Severo chegou junto comigo no Jardim da Infância. A gente tinha a mesma idade, inclusive. Severo era um grande amigo que eu tinha. Ele mudou muito depois, mas ele era muito legal no tempo de jardim. E nós tínhamos colegas Porque isso tudo tinha uma coisa esquisita. Tinha no jardim um grupo de crianças que eram meio, tinham deficiência mental também. Ficavam muito separados, aí a gente aprendeu o seguinte, que com eles a gente podia se divertir, brincar com eles. Já fazer traquinagem com as crianças, né? Bagunça, enganava eles, tinha medo de bicho. Tinha um negócio assim meio estranho. Mas eu, o jardim, tinha um detalhe, a Yolanda, que era professora, ela ia para a Europa para aprender o que se fazia lá, em termos de criança cega, e trazia para o instituto. Então você, com a idade que eu não digo com a minha idade não, mas quando eu já tinha uns 5 anos, você já aprendia a pregar um botão, aprendia a pentear o cabelo, a se arrumar. Então você vai enxergar um pouquinho, aí me diz, Jorge, aqui, ó, bota assim, aqui que tá direito, ó. Tinha alguém, um colega que chega sempre para ajudar, você vai enxergar, então era um amigo que ficou. Andava comigo lá pelo portal do jardim, brincava, então é a saudade, e essa saudade eu tenho dele.
Mas, desculpa, Landa, quem foi esse?
Severo Marcondes.
Ah, Severo. Aliás, Holanda, duas curiosidades. Uma é que você disse assim, não, no início ele era legal, depois é que ele mudou. Ele mudou mesmo?
Ele mudou muito.
Ele não ficou legal.
Não é isso, eu acho que eu me expressei mal. Ele mudou muito, ele partiu para outro rumo, que não convém aqui a gente falar. Ah, ele ficou bem diferente, cara, bem diferente mesmo. Ele ficou cego, ficou revoltado por ficar cego. O pessoal encarnava muito, completamente cego. E o pessoal encarnava muito, a gente não sabia medir isso aí, né? O pessoal na época encarnava muito nele, mas muito. Aí ele ficou desesperado.
Ah, não entendi. E outra coisa, outros amigos. Quem você encontrou no jardim? Claro, depois a gente vai encontrá-los, né? Por isso que eu quero saber, quem você encontrou no jardim? Além do...
Eu não me lembro bem mais, mas no jardim, eu encontrei o Manuel Visguia, que já estava saindo do jardim, foi o último ano dele, porque muita gente saiu, o meu grupo eram quase que novos. Naquele ano saiu muita gente para os menores, porque a procura para o jardim foi muito grande. Então, mesmo antes dos 7 anos, eles iam para os menores, que eram lá em cima, lá no caso, chamava, quando subiam, né? Negócio de subir, até acabou.
Ia lá para o dormitório 6.
E eles saíram, mas naquele tempo tinha o Gilson, que vocês não conheceram mais, Luiz Antônio, que eles saíram da escola depois. Eu não me lembro das meninas, da Fátima, a Fátima Bernadette foi um tempo, Jardim. A Cristiana foi depois. Mas esses que eu estou me lembrando bem, eles subiram comigo depois, mas eles não ficaram no colégio, saíram depois. A Ana Sarmento, que vocês não devem se lembrar dela, estava no Helen Keller, foi do meu tempo já, chupava chupeta ainda, escondia a chupeta dela, e ela chorava, passava sabão no chupeta da menina. Agora, qual é coisa vai fazer com a criança? Ela era pequena igual a gente, passava chupeta ainda.
Você fazia isso, Holanda?
Não, o Marquinhos que mandava.
Porra, tá bem.
Muito bem. E funcionário, cara, quem foi aquele funcionário que te marcou assim, te dava carinho, atenção?
Muitas. A Leda Lúcia, que não sei se vocês conhecem, boa inspetora, que é a mulher do Ribeiro. Dona Helena, que trabalhava no gabinete, depois pro gabinete depois. E incrível que parece, a Carmelita também era muito legal naquele tempo. Dona Luísa, que faleceu por causa de diabetes nos anos 70. Eu tinha umas chatas também, né?
E quem eram elas?
A dona Ludina era enjoada, dona Noêmia, tinha duas Noêmias, a Noêmia era boazinha, mas uma outra Noêmia era bem enjoada também.
Eu me lembro da Leda, Holanda, dois motivos que eu me lembro muito bem dela. Era uma simpatia, né? Eu me lembro porque eu conheci alguns alunos que eram apaixonados por ela, rapaz. E o outro é que nunca passou pela nossa cabeça entender como é que ela vai colar com o Ribeiro. O Ribeiro é uma pessoa estranhíssima. Acho que vocês, no jardim, também não entenderam aquilo, não, rapaz?
Não, ele procurava ser amável com a gente, porque inclusive a Yolanda proibiu dele ir lá. Parece que ele era mesmo, aluno. Né? Parece que ele era aluno ainda.
Era. Acho que ele já era bolsista. Se eu não me engano.
Hoje em dia seria um escândalo na cara. Não sei como na época não foi um escândalo isso, né? Ela era uma gracinha, ela era meiga, era tudo, era uma gracinha, minha Leda. E parece que depois, às vezes batia nela, sacudia ela com o ciúme dela. Eu sei quando ela... Quando ele estava lá, ela não pegava a gente no colo, ela pegava a gente no colo, brincava a gente no colo dela. Quando ele estava lá, ele não deixava ela fazer isso, não.
Pois é, né, cara? Que coisa doida isso, né, cara?
Não, mas o Ribeiro era uma pessoa estranha. A gente sabia que ele era uma pessoa estranhíssima, tá entendendo? Uma pessoa violenta, como aluno, tá entendendo? A gente sabia disso. Eu ainda era adolescente, em 60, quando você entrou, eu estava entrando na adolescência. Eu já tinha
sim.
Ah, Orlando, eu quero te dizer uma coisa, uma última informação. Quando você entrou em 60 lá no Instituto, eu já era tricolor.
É, eu também. Mas eu passei a ser tricolor mais ainda porque a dona Iracema foi minha professora. E ela incutia na gente o amor pelo Fluminense. Eu, Carmen, Vilma, quem mais que era tricolor? Maria José, a turma toda era tricolor. Ela contava as histórias do Fluminense, contava os títulos, ela sabia muita coisa, e ficava apaixonada. Ali se apaixonava.
Devia ser processada por ensinar bobagem.
Pelo Fluminense. Né,
olha, agora me explica aqui uma coisa. Tá bem, o guri foi um belo Fluminense. Agora, por que que ela, exatamente o filho mais velho, ela não soube educar, né?
Eu acho que pegou uma mulher assim antes de ser vascaína, não é uma coisa que aconteceu. Tem doença que não dá, né?
É, tirar. Foi sarampo.
Mas mesmo não é flamenguista, tá bom, né? Isso? Então não faz mal.
É, então tá bem.
É, não, nisso estamos de acordo.
É.
Bom, Landa, aí bom, passou essa fase de jardim e tal. E aí chegou lá pelo ginásio, na época era ginásio, aquela coisa toda. E ali, quem te marcou, os professores que te marcaram na sua fase acadêmica no Benjamin?
Não, tem antes do ginásio, vamos lá, primário.
Vamos lá, positivo, né? E negativamente. Vamos lá, negativo primeiro.
Teu primário, vamos separar o primário do ginásio?
Tá, vamos lá.
Porque na época que o Holanda estava lá, era muito diferente primário e ginásio. O ginásio era elite.
Primário era ralé, bem ralé, era, né? Vamos ralé, falar a verdade.
Era, claro.
Na verdade, isso continua, rapaz, até hoje, sabia? Essa
não, meu tempo era pior. Não,
eu acho que não com tanta veemência quanto era, né? Mas hoje, mas ainda existe esse preconceito quando o cara chega no ginásio e tal.
Você sabe, o futebol lá no Instituto, durante um bom tempo, o primário era muito melhor que o ginásio, né? E o primário, a ralé, dava surras homéricas nos atletas do ginásio, né?
Só que isso era comemorado no refeitório efusivamente, era, né?
Efusivamente. Só que o pessoal foi passando pro ginásio e a coisa inverteu, né? Aí o primário começou a apanhar muito do pessoal do ginásio, que eram os mesmos do primário que batiam no ginásio no futebol, né? Aconteceu isso, né? Agora, eu quero dizer o seguinte, para não ficar em coisa. Eu, como jogador do primário, eu não era nem escalado porque eu era ruim, muito ruim, né? E quando eu passei para o ginásio, obviamente mantiveram a escrita. Nunca me convocaram para jogar.
Não, mas nós tínhamos um craque no primário, que era o Leniro. Ele salvava o primário, baiava de 15 a 8, 15 a 4, mas o Leniro fazia gol. Então já era uma atenuante para nós.
É.
Bom,
e nós contamos muito tempo com o Bené e com o Levi no primário, né, rapaz?
Com certeza.
Meu cara.
Mas o Levi não saiu dali, né? Ficou sempre jogando no primário, né? Porque depois ele passou a fazer curso profissionalizante e ficou no primário.
É, e o Bené não. O Bené traiu o primário e foi pro ginásio.
É, tá certo.
Vamos lá, e no seu fase primária, então? Quem são os professores? Quem foram os professores que te marcaram?
Luzia...
Vamos lá, negativamente primeiro.
Negativamente? Eu acho que não teve. Não, no primário não tinha. Eu dei só no ser aluno deles, mas no primário não tinha isso, não tinha muito não. Mas tinha positivamente, que eu fui aluno da Luzia Vilela, Pedras. Peraí, vou falar de um sim. Fui aluno da dona Iracema, que era uma maravilha. A dona Iracema era mãe, era avó, era tudo junto. Dona Iracema. Fui aluno da Lúcia e da Nilson, um pouco tempo antes de sair para fazer uma operação. Negativamente, o Marden era muito ruim. O Marden era muito ruim, mas muito. O Marden era o tipo da pessoa que sentava para dar e dizia assim, Valtinho, faz favor, lê aqui. O Valtinho, não sei se vocês conheceram, o Walter José da Silva Dias. Ele era engraçadíssimo. Então, tinha um livro lá, que tinha a leitura Policarpo Quaresma. ele exaltava os picos brasileiros, catarata, enfim. Uma parte lá com o Valtinho ali, era o seguinte, ele tinha que falar, não é a beleza da Guanabara, nem a altura de Paulo Afonso. Lê aí o Vardem, que não gostava de trabalhar, o Valtinho lê. Aí ele fez, já vai, já, já. Não é a beleza da Guanabara, nem a altura do pau do Afonso. Pronto. O Vardem deu chilique, chamou o Souza, chamou o diretor, Antônio dos Santos. O Antônio dos Santos, menino, que é isso? Você lê o que é aí? Lê de novo. E o Valtinho começou ali. O Valtinho... Aí ele não sabia se lia errado ou se lia, seu Valtinho, não é Paulo, é Paulo. Ora, assim mesmo tá bom, é Paulo, Afonso, vai ficar assim mesmo, ficou. Leu de novo.
Holanda, mas como é que o Antônio dos Santos falava? Acho que você não falou direito.
Ô menino, que é isso? Você lia isso errado. Aí o Antônio sabia ler em Braille com o olho, né? Ele lia numa boa. Menino, não é Paulo que tá aí. Deus, Paulo, as duas primeiras são Paulo sim, só depois tem o resto. Me cala a boca, menino. Foi todo mundo embora de sala porque o Antônio achou que foi nós que mandamos o Valtinho ler errado. E não foi, pô.
Na verdade, o Valtinho.
Maravilha, cara.
Leu certo, né?
Não, e aí depois, o Márcio disse: aqui não vai ter uma leitura, não vai ter uma leitura silenciosa, você tinha que ler alto. Mas que incoerência é essa? Ele era terrível, cara. Dava prova de matemática, no lugar de português, a imprensa mandava a prova para ele. Aí ele ia distribuir, aqui, hoje a prova, a tal da prova parcial. Eu li, mas aqui, isso aqui é português, hein? Me tome daqui, peraí, faz essa aí mesmo, hoje eu vou fazer matemática.
Cruel, né, cara? Bom, e aí chegou no ginásio, vamos lá, ginásio, então, como é que foram os professores negativamente primeiro? Quem eram os professores ruins, que você não tem boas lembranças?
Ah, eu, olha, vou deixar os que não têm boa lembrança para lá. Mas teve um, esse foi terrível, Vandenberg. Mas o Vandenberg chegou um dia de sexta-feira, sentou a gente, ele estava sentado na sala e disse, olha, questão número 1, questão 111, questão 115. Eu falei, meu Deus, isso é para quando? Segunda-feira, é. Sábado, domingo, vai ficar aí, adoro aí, segunda-feira. Aí disse, eu não vou fazer isso não. Ah, não vou. No, aí, segunda-feira, eu já ia quebrar o pau com ele, porque sabia que ele ia dar pardinha e levar no gabinete. Disse, o Vandenberg foi agora pro supletivo, vocês vão ficar agora com o professor tal. Mudou o professor. E nós rasgamos aquela esporra todo dia, recebemos aquilo à toa. Pessoal, não quero saber isso, não pode jogar isso fora.
Terrível,
né, deixaram ele da turma. No mesmo ano... que ele saiu da nossa turma, ele saiu no Taba com o Paulão e saiu do
Chico. Ah, eu ia te perguntar isso.
É, eu também ia perguntar exatamente isso.
Paulo Feio, né? Ele era conhecido como Paulo Feio, né? Paulão. Eu me lembro disso aí, rapaz. A briga foi bonita, né? Foi legal.
E quem ganhou a briga, afinal de contas? Até hoje eu não sei.
Rapaz, o Paulão era um negão meio avantajado, rapaz. Eu se fosse o Vandenberg, eu não encarava, não, meu. É.
Então, vamos aguardar nosso companheiro em cena com a gente hoje, que está em cena com a gente hoje, Jorge Luiz Holanda, grande Jorge Luiz Holanda. Então, vamos lá. Voltando, então, nosso companheiro em cena, que deu aqui um breve intervalo.
A Oi é maravilhosa, né?
Não tem igual. A Oi é, eu sei, eu conheço.
Bom,
eu estava dizendo, então eu nunca vi um aluno perder, ganhar de um professor em termos desses embates, assim, sabe, de aula. O Paulão ganhou por uma margem violenta de pessoas, de jurados lá na época lá.
Tu estava próximo da hora da briga, Orlando?
Tava na porta da sala, mas eu não vi quando começou, eu vi quando acabou só. Se deixasse o Paulão tinha matado o Vandenberg de pau.
Não, Paulão era
covardia,
você tá doido,
rapaz. Ok, Holanda, só pra gente também, né, enfim, esse bloco do Benjamin, ainda é referente ao Benjamin, primeiro bloco, temos histórias que a gente estava conversando, até em off, né, esses dias, que eu achei muito curiosas. A época do regime militar no Benjamin, Holanda, Conta um pouco do que você presenciou lá pra gente. Essa história eu acho que é interessante a gente conhecer. Esse lado do Benjamin.
Olha, primeiro você não podia ficar em sala reunido, né? As salas fechavam.
Maio de 77 que o cara entrou, Holanda, o coronel.
Não, não, mas não, o coronel até já estava brando já.
O coronel, ele até não era ruim, não. Eu me lembro do coronel, eu fora do instituto, né? Ele parece que ele não era ruim, não. Dizem que ele não era tão barra pesada.
Ele era muito austero, era, né? Mas não era ruim, exatamente.
É, mas ele que chamava o instituto do casarão de Realengo, aqui tem que ser igual ao casarão de Realengo, parece que já é um casarão, mas é diferente, coronel. Aqui os soldados estão aposentados. Mas ele não gostava de chamar de coronel, até ele não gostava.
Era doutor.
Mas a história que a pessoa tem para contar não é nesse momento da fase.
Agora a história, coronel, né? a história é a seguinte: a fase do regime militar lembra um pouco da DOPS. A DOPS foi terrível, cara. Você ouvia lá do dormitório 3 os gritos do pessoal apanhando lá em cima, na sala lá da DOPS, à noite.
Em que ano isso, Alana?
Ah, esse 68, 67.
Ah, tá. Porque
69.
Deixa eu te dizer, eu fiquei no dormitório 3, não é aquele? Eu saí em 64. Em 64 a gente ainda não ouvia nada, não.
É, no meio tempo de dormitório nós ouvimos, mas a gente ficava quietinho, a gente era dos médios, não podia falar. Mas alguém foi reclamar isso aí. Porque era terrível, cara. E uma coisa, no nosso tempo, o aluno era curioso. A gente ia lá para trás, onde era o jardim, e lá na vila, os adoptos guardavam os seus carros. E tinha carro com pano coberto, assim, com uma coisa coberta, um plástico coberto, que não se podia botar a mão. Então o Valdir, que era um policial da DOPS, que tomava conta do portão, ó, mexer aqui, vai ter o mesmo castigo do pessoal lá de cima, hein? Eu digo, o quê? Morrer? E morrer, quem falou em morrer? Quer dizer, a gente sabia que eles apanhavam. E tinha uma carretilha, perto do serviço médico, que dizem que era para descer os corpos quando o cara morria lá em cima, nas torturas, na sala do terceiro andar, onde hoje é aquele mapa que tem movimento lá em cima no terceiro andar.
Que é em cima da pedelaria, né?
É perto do dormitório feminino. O mapa, onde é o mapa?
Sim, sim. Onde era a biblioteca?
Ó, conta uma historinha. A sede de escoteiro, a Dóis foi desocupando o prédio. Entregou a sala que era da biblioteca, para as primeiras salas, e foi entregando a sala. Aí, cara, nós pegamos a sala da sede de escoteiro, era uma sala que era o auditório Vila Lobos. A Dóis entregou para o instituto. O instituto deu como sede de escoteiro. Mas ainda tinha DOPS na última sala. Não se podia passar de um papelão que tinha lá. Só se podia escutar. E o que a gente fazia. Então, quando tinha a Revolução Estudantil, nós não podíamos subir por aquela sala, para a sede de escoteiro, que tinha armas. Ambíguos, no meu tempo, cansaram de ver o pessoal armado subindo escada, empunhando fuzil, empunhando metralhadora. Enfim, foi uma mancha que o Benjamin Constant adquiriu. E outro detalhe, que agora eu falo, ninguém fala, não sei por quê. Acho que é por medo de falar. Aquela sala que é o mapa hoje, ela tem duas salas. Uma era um banheiro, se o S estiver me ouvindo. A outra sala era a cantina do Duque. A sala que era o banheiro, quando nós pulamos lá para ver como é que deixaram a sala, quando a nossa foi totalmente embora, o banheiro estava talhado de sangue na banheira. Roupa suja, mas um negócio, olha, deprimente, cara. Se sentia mal ficar ali. Muita coisa suja de sangue, colchão sujo de sangue, aquela cama beliche que no nosso tempo tinha, não traz dos bolsos, uma cama beliche, emprestaram para a DOPS, suja. Eu sei dizer o seguinte, que demoraram muito a limpar aquelas salas para poder ser usada pelo Instituto. Ninguém queria fazer nada lá, essa que é a verdade. Porque a sala, quem sabe, quem viu as salas, que o Pedro Batata, que era funcional de guerra, que tinha ele se sentiu mal, começou a gritar quando entrou para limpar a sala. Ele lembrou, deve ter sido mais do tempo da guerra, que tinha muito sangue nas paredes, muita coisa triste aquela sala viveu.
É, o Pedro, Pedro inclusive, combateu na Itália, né? Pedro, junto com o seu reis.
Isso.
Eu estava no Instituto nessa época, eu confesso que eu não me lembro desses fatos, não. Eu juro que eu não me lembro.
Olha, olha só. Perfeito. É o seguinte. Quando o Dops entregou aquela sala a gente, uma coisa que é curiosa, eu ia na Dops, eu, Paulo Fernando Elcio, na Dops, tinha um dentista chamado Teixeira, a gente ia lá ouvir Roberto Carlos na tinha uma televisão, a gente ia lá escutar Roberto Carlos. Quando a gente ouvia um grito, eles, olha, isso aí é para quem faz coisa errada, para quem desobedece o governo, para quem trai o Brasil. Eu falei, mas tem que apanhar? Não, é só para ele ficar quieto. Aí ele disse, olha, não vem mais aqui não. Aí eles passaram, deixaram a gente lá em cima. Porque a gente chegou a ver isso aí. Ele era, pra gente, ele era boa gente, não, a gente fazia nada mal com ele. Mas, quando entregaram a sala, nós fomos proibidos. Mas o menino é curioso, cara. Depois de jantar, que não tinha quase despertou, a gente pulava lá pra ver o que tinha lá dentro.
Em que ano eles entregaram as salas do DOPS?
E 69. 69. Aí a América.
Eu tava lá, rapaz.
A América aí fez lá a biblioteca. Mas tinha que reformar muito as salas. Reformaram muito as salas. Ficou até direitinho a sala. Mas só que, não sei se vocês lembram, a biblioteca tinha duas portas. Uma que entrava pelo corredor e tinha outra porta que separava um corredor do outro. Aquela porta ficava um pouco fechada, porque as salas estavam muito ruins. Tinha que fazer uma obra grande. E tinha material da Dops lá ainda. Umas cadeiras esquisitas. Um negócio da Dops lá. Depois é que buscaram. Mas quando foi em 69, a biblioteca foi inaugurada. Em 70, aquelas salas ainda ficaram abandonadas. Era só para guardar material. No meu tempo, quando no meu resto do tempo de aluno, ninguém ocupou aquela sala, só a biblioteca mesmo. Ficou lá à toa.
Foi verdade. Era, naquele andar era só a biblioteca.
As outras salas eram abandonadas.
Era isso, era verdade.
Porque estavam muito ruins e não tinha como limpar aquilo. As duas salas daquela varanda, uma sala virou sala de ex-aluno e a outra virou sala do Rádio Amador. Limparam e deixaram como sala de Rádio Amador.
Aqui, Holanda, uma outra fase interessante da escola era aquele serviço alto-falante, né, cara? Era muito legal aquilo ali.
Ó, no tempo do Maurício ainda era melhor que no nosso tempo, Marquinhos. O Maurício pode dizer isso. A gente não sentia falta de um rádio, a gente ouvia isso como se fosse um rádio, serviço alto-falante. Tinha novela, programa de auditório, programas bem diversos. O Raimundo Salles dava show, serviço alto-falante. Era muito bom. E para não se falar da novela, transmitia Jerônimo Teatro em casa, dia de domingo.
Cavaleiro da Noite também.
Cavaleiro da Noite. Mas era perfeito, os caras se investiam de rádio nacional, eles davam bem, tinha teatro de cristal que eles faziam lá, que era muito bom. A Luzia Machado trabalhou no teatro de cristal, esse menino Maurício.
Foi ela que iniciou o teatro de cristal.
O Sebastião Rui Gorito, que era o locutor da época, nos resultados de alto-falante, assim, eu acho que o Grêmio foi a coisa mais completa que o Sudo teve. Se perdeu porque... Depois ele achou que fosse fazer essa parte da direção e podia mandar no Instituto, mas que o Grêmio daquele tempo era muito bom, era. Vendia refrigerante, tinha uma sala ampla. Enfim, o Grêmio era muito bom o colégio, até 64, o colégio realmente
era
muito
agora,
bom.
Agora, Orlando, você, claro, já era aluno, você viu aquela greve de 13 de julho de 64, né? Que aí foi a partir daí que a Dops foi para lá, e o Instituto tinha policial lá dentro do Instituto o tempo todo. Mas os policiais não estavam lá no DOPS. Ficavam andando no pátio, vigiando os alunos. Quer dizer, alunos foram presos como subversivos.
Sim, olha só, eu vi...
Uma coisa estranha. Aquilo ali foi muito estranho.
Eu vi o Rigorito ser preso, né? O Sebastião Rui. Estava naquele banco de madeira perto da Copa. Vem cá, vamos conversar, querendo conversar com o senhor. O diretor quer falar com o senhor, o diretor, vem. Foi preso lá em cima do terceiro andar. Ele nunca mais voltou ao pátio, nunca mais voltou ao Instituto.
Não, mas eu vou te
deixou de ser aluno.
Mas o Rui, ele foi internado na enfermaria. Entendeu? Ele foi capturado. Os guardas eles se invocavam com alguém porque ouviu alguém dizer alguma besteira, você está entendendo? E aí pegaram o gurito. Mas o gurito ainda ficou na enfermaria. Né? E de vez em quando a gente transgredia a ordem de deixar o gurito incomunicado. Mas lá era a enfermaria, a gente ia lá visitar o gurito. Aí o gurito pedia para a gente não ir lá, para não prejudicar a gente. Mas a gente insistia lá, dar um papinho para ele, entendeu?
Ok. Bom, vamos fechando esse bloco então, né, que é sobre fase do Benjamin. Muita história legal. O Orlando teria muito mais histórias para contar, né? É um contador de história.
Orlando, só uma pergunta.
Vamos...
Sim, só fala, Maurício. Namoro seu no Instituto. Você, além de tricolor, você também namorava ou você só sabia imitar o diretor?
Não, as duas coisas. Eu namorei só uma pessoa. Com ela eu me casei. Namorei, mas ninguém me queria, não. Era só ela mesmo. Ninguém me queria mais, não. Porque eu imitava o diretor, achava que eu era fofoqueiro, então não quis. Fiquei mais tempo, mas também eu atrapalhava muito. Eu acabava com o recreio, sem o recreio acabar. E menina, acabou o recreio, pode ir embora. E eles iam. Aí quando eu chegava lá no refeitório, acabou o recreio, a autorizada mandou acabar. Eu não mandei acabar nada, foi o Luiz que mandou. Pode voltar, depois você me paga, menino. Depois eu vou falar contigo.
Ô Orlando, me contaram uma história sua, só pra gente encerrar esse bloco, porque essa história eu achei muito legal. De que você ligou para o Manuel, já era zelador na época, e mandou o Manuel preparar o auditório e acender as luzes, porque ia ter alguma coisa no auditório.
Ah, bom domingo.
O Manuel fez isso e todo mundo ficou espantado na segunda-feira quando chegou. O auditório estava fechado com as luzes todas acesas.
Rapaz, vamos, mas teve mais, não teve só isso. Nesse dia eu falei que ia ter a reunião do Lion. Falei com a voz do diretor, com o Manuel. Perfeitamente, seu diretor. Aí ele me perguntou, Jorge, eu tenho ordem aqui do diretor para você fazer o som do auditório, preparar direito, dois microfones, se possível. Vai ter a reunião do Lion importante. Eu digo, ah, tá bom, vai sim. O que mais que ele mandou fazer? Vai ter um lanche também, vou deixar o lanche no estúdio. Deu 7 horas, ninguém chega. Alô, alô, esterece. Eu sabia que eu nem ia ter mais, fiquei, abriu o auditório todo, liguei o ventilador. Quando foi 8h30, pô, esse pessoal pensa que a gente é palhaço, rapaz. Já usando pra lanchar. Aí, atenção, lanche aqui no corredor do estúdio, né? Aí teve lanche. Suco de groselha com pão com presunto. O pessoal disse, como é que foi isso? Digo, calma, calma, deixa isso pra lá. É pra pagar o macarrão com carne moída. Mas o Manel, na ânsia de deixar, de ir embora, que ele não, era no domingo, mandou fechar o auditório e eu não quis saber de apagar a luz. Eu sabia como apagava. Claro, tinha a chave do quadro. E o auditório, deixei o ventilador ligado e a luz acesa. Quando o Antônio chegou segunda-feira, mandou me chamar, me tirou da aula da Maiá. Ela já fez bobagem pra fora, sabe, pro gabinete. Aí eu fui lá. Menino, o que que aconteceu? Ah, o senhor ligou pro seu Anel, ele mandou fazer, e eu não liguei. Fui eu ou foi você que ligou? Eu? Foi o senhor que ligou. Menino, fala a verdade. Não fui eu. Como é que você falou? Eu não sei como é que eu falei. Como é que você falou, Manel? Mandou. Mas eu falei tão como ele falava que ele... Não, mas não fui eu. Resultado. Quem foi? Foi? Quem não foi?
O Antônio Santos nunca pensou em expulsar você. O Antônio Santos é a gente que
não boa, pensava, né? Mas eu dava um abraço nele. Eu imito o senhor que adoro o senhor. Menino, você me lembra. Olha, não continue. Mas tem as histórias tristes. Foi o seguinte: tinha um corredor, um gramado, que era o gramado de escoteiro. Vocês sabem aquele gramado da portaria. E o menino jogava uma lança lá todo dia depois do almoço. Um dia eu me ensinei assim: falei, menino, para essa lança. Eu não quero lança aí mais. Para com essa lança. Ah, São Antônio, eu protestar, são sujos, todos que podia, só prometeu que eles jogar, não era mais. Ainda falam Benício, vai lavar esse nariz, deu nome de todo mundo. Quando eles iam embora, ele gritou lá na janela do gabinete. Agora, o que que ele tinha que fazer, isso, amigo? Gritou lá na janela do gabinete. Muito bem, menino. Aí tá certo. Os meninos, a Holanda, seu filho, a dai pão em couro. Olha o patrão, menino. Agora, na Holanda, sou eu. Fala aí, Jorge Luiz. Eu falei, hein? Fala aí pra ele. Não, eu tô aqui. Então, se vim. Aí, mais palavrão ainda. Ele vem cá, menino. Agora você vem aqui. Aí eu fui lá. Tá vendo? Que dei a minha moral. Me xingaram a minha mãe.
Mas foi você o culpado.
Rogel.
Oi.
Já que vai sair desse bloco, deixa eu fazer aquela pergunta pontual a ele.
É diferente.
É? Porque nós fomos colega de Benjamin, de Sala, é uma pergunta que está naquela época.
Vai lá.
Olha só, Alanda. Tá. Olha só, o Maurício, você falou com o motor do Santos não expulsou ele, mas chegou a suspendê-lo, viu?
Foi.
Você lembra daquele seu desafio com o Xango? Você seria capaz de falar aqui?
Lembro. Uma vez o Xango, nós apostamos, eu passei com o Xango, quem ia mijar no pátio primeiro? Eu e ele. Quando foi a minha vez, o Manel Simão estava, que vergonha, bosta pra dentro, menino. E me levou pro gabinete.
Esse cara da sétima série.
É o Antônio dos Santos, menino, tem o lugar de suspender. Como é que eu faço? Eu só me suspende. Era o quê? Uma semana ou 5 dias, negócio assim. Na segunda-feira da minha suspensão, ele ligou para minha mãe. Pode mandar ele vir pro colégio, não vai, terça, quarta-feira. Eu disse, mas, eu não vou não, Semana Santa eu não vou não. Pode vir, menino. Porque ele precisava de mim, que ia ter um congresso lá do Lions, na quinta-feira, santa, quinta e sexta, que não tinha ninguém para fazer aquilo lá. Porque o estúdio estava entregue na minha mão, o Grêmio ficava com o estúdio, mas quem ficava do mundo era eu. Eu disse, não vou não, Santo, não vou não. Porque você foi suspenso, mas nem botei na baixa, não vou não. Eu ia até namorar, e fui até namorar. E o Antônio, depois disso tudo, falou, quando eu peguei o meu, aquele borderô que o Instituto dá, que tem um borderô, né, para você, que o Instituto te dá depois que você é aluno, eu falei, cadê a minha suspensão que você não botei na pasta, Manel? Foi pena, tem que ter botado na pasta dele. E o Manel tinha posto.
Maravilha, bom, extrapolamos e muito já o primeiro bloco, a gente vai compensar agora no segundo, né, ou seja, descompensar no caso, né. Vamos fechar então esse bloco, Holanda, com a canção que você indicou, a primeira canção, que foi o Terço Tributo ao Sorriso. Quer comentar essa canção?
Sim, olha só, essa canção eu ouvi por acaso. Estudo ganhou uns compactos da Rádio Globo. Uns tocavam, outros só chiavam, mas do outro lado desse compacto era Eu Quero Mocotó. E eu ouvi esse outro lado, e o Henrique, Carlos Henrique, grande, saudoso colega Carlos Henrique, gostava muito dessa música, e quando ele ficou cego,
mesmo que eu quero essa aí, do Erlon Chaves, né?
Que é do Erlon Chaves, do festival. E essa música me diz muito, porque depois eu peguei o pobre compacto e dei pro Henrique. Tome esse compacto, pra você, leve isso aí. Ele gostava muito, ele ouvia e chorava, porque quando ele ficou cego, ele ouvia isso aí na enfermaria do colégio, que ele estudava, e onde ele ficou cego de vez.
Ok, então vamos à primeira indicação do Holanda, com o Terço Tributo ao Sorriso.
Lembrando que o autor dizia que era a voz da verdade no tempo do Maurício, né?
É.
Ok. A voz. Vamos lá então?
Sei a hora da luz em
isso aí, primeira indicação do nosso companheiro em cena hoje, Jorge.
Qual é a história do Maurício de Eu Quero Mocotó, hein?
Ah, então peraí, muito bonito essa tributa ao Sorriso. Eu nunca mais vi esse conjunto, hein, Holanda? Porra, tu desencava aquela terra, legal.
É o filho do Luiz Mendes, que canta esse conjunto. Luiz Mendes Júnior, que também já faleceu, tá?
Ah, olha, rapaz, não sabia isso, eu não sabia. Mas a história é a seguinte, essa música do maior bafafá do Erlon Chaves, que se você for olhar bem, aparece essa música como sendo a autoria do Jorge Ben. Né? E o Jorge Ben reclamou porque o Erlon Chaves não deixou ele se apresentar no festival. Deu um bafafá entre eles, entre o Erlon Chaves e o Jorge Ben. Entendeu? Então ficou meio esquisito na época.
Bom, esse é o programa Um Companheiro em Cena. Estamos hoje entrevistando Jorge Holanda. E se você quiser fazer alguma pergunta aqui para o nosso companheiro, basta mandar e-mail para bate-papo, não, mentira. Basta mandar e-mail para ouvintescontraponto@gmail.com. ouvintescontraponto@gmail.com. Bom, Holanda, em que ano que você saiu do Benjamin Constant, Holanda? Sua altura foi em que ano?
Eu tive duas saídas do Instituto. Eu saí em 64 para operar as vistas, porque o doutor Barro disse, mãe, que eu tinha câncer nos olhos. Voltei quase em 66, tirei uma vista no hospital do câncer. Se era, eu estou aqui hoje. Mas o doutor Barro disse que era assim. Acabou de pronto. Quando eu voltei, havia discriminação por isso. Porque, tá, será que se for câncer vai pegar nos outros? Minha mãe tem que apanhar um laudo do Inca, um enorme, para dizer que não tinha perigo nenhum. E o bar não sabia o que era, não. Aí, pronto. Eu não sabia quem era o doutor. Eu saí em 77 da escola.
67?
Me lembro, 67. O último, não, 77.
Ah, 77.
Saí, a minha turma era do Valdenito, que a gente não sabe de mais ninguém qual é a nossa turma.
Paulinho Bicheiro.
Paulinho Bicheiro, Zé Beto Frio.
Que era o ídolo do Orlando, Paulinho Bicheiro.
Já morreram, foi o João Silva e nosso Dilson, já estão no plano espiritual. Diana Regina, Afonsina, a Divina, aqui o Dilson, era o DDD, né? E tinha eu, o Valdenito, o Jorge Frederico e o
Zé Roberto,
Mas eu sou Eli. Foi a nossa última turma.
Jorge, lembra dele, Jorge? É que o Baldenito, como é que ele falava, Jorge?
Quem? O Vitorino?
Paulinho Bicheiro.
Ah, sim. O Paulinho tinha uma história estranha. Por que chegou do lado do Paulinho? É que o coffee and milk não saiu a tempo. Aí eu não pude chegar a tempo da aula. Cheguei só agora. O Paulinho era uma figura.
O Paulinho é uma figura, cara. Ele subia aquelas pilastras ali, cara, como quem sobe uma escada.
Ele estava em cima da marquise e o pessoal está com as pernas do Betinho. Não, sou eu, não taca não.
Bom, Nanda, aí você saiu e foi estudar fora, foi correr atrás de trabalho. Como é que foi sua vida?
Olha, eu queria trabalhar.
Quando saiu, né, do Benjamin?
Eu queria trabalhar. Eu tinha uma mãe que mantinha a mim, meu irmão. Meu irmão estava fazendo escola própria na Marinha Mercante. Eu achava um absurdo eu ter, já com 20 e poucos anos, ficar dependendo da minha mãe. Então eu fiz o segundo grau, juro as penas, e fui trabalhar. Trabalhar no ginásio, cara. Não tinha outro jeito.
Massagem?
Não tinha perspectiva de emprego nenhuma. Não tinha. A Câmara Escura estava iniciando ainda. Tinha, assim, a Kodak, que deu emprego a um cego, ao Guirra. Que depois a Kodak passou a digitalizou, e aí o emprego foi embora. Mas, na escola, não se tinha... Os empregos que a escola oferecia, não que a gente fazia de fábrica, não é isso não. Mas fábrica, você não tem tempo de fazer nada. Você pega de 7 às 6 e acabou, de segunda a sábado. Quando é de segunda a sexta, é muito raro você de segunda a sexta. E eu dizia, meu, se eu vou sair de um colégio para enfrentar uma fábrica, sem nenhuma segurança, não, eu quero outra coisa, eu vou me virar. E eu morava em Teresópolis, trabalhava em Caxias. Saia de lá, 4 horas da manhã. Foi difícil os primeiros tempos, tá? A falta que o estudo faz é muito grande, cara. Se sente uma saudade da escola violenta.
Holanda, nesse meio rua. Tempo, você já namorava a...
Já.
Vem cá, queria... a venda na rua nunca te atraiu?
Não, engraçado, mas eu não sabia fazer isso não. Eu acho que não saberia fazer isso não. No meu tempo de aluno, quando chegava assim em dezembro, o pessoal ia pra rua vender. Até aluno ia. Vendia bijuteria, vendia na rua do vidão, antigamente era mole, né? Era mais fácil. Eu nunca quis ir. Eu achava que eu não daria conta, minha mãe ia dizer, mãe, eu vou vender. Ah, será? Vai não, meu filho. Você vai saber vender? Eu não sei não, acho que eu não sei não. Eu não tinha essa cara de porco, o pessoal de gritar, olha, não sei o quê. E eu vendia doce na escola, mas não. Na rua, não sei não.
Vender é uma arte, né, cara? Vender é uma arte. Dom, cara. Dom pra comércio,
você,
dom.
Você sabe, eu conheci uma camarada. Vocês devem ter conhecido também a Aila, irmã do Pádua.
Conheci.
Irmã do Pádua, sim.
É, conheci.
A Aila, ela vendia bem na rua. Já vendia. E ela vendia, ela atraía os clientes da seguinte maneira. Vamos ver se vocês ouvem. Vocês ouviram?
Eu sei, ela, me lembro dela vendendo assim.
Ela falava assim, baixinho. Só quem ouvia ela falar lixa de unha, que a gente chegava bem pertinho dela, cara. Porque ela não gritava, não gritava.
Olha só, baixa o conto, só quem falar que baixa o conto, tem mais de um baixado aí. Solta o conto, tem mais de um conto preso aí.
Contra aberto aí.
Não, o meu conto eu solto quando eu vou dar.
Agora deve ser normalizado. Okay.
Bom, aí você foi lá pro Icaraí, é isso?
Fui pro ginásio do Icaraí em Caxias, tá? Na CIO de Caxias. Lá eu peguei uma experiência muito grande como massagista.
Ah, massagista.
É, e veja bem, a gente achava uma coisa que depois.
Mas peraí, só um minutinho. Aí paralelo ao ginásio, você estava fazendo o segundo grau? Foi paralelo isso?
Isso, paralelo a isso. Só que tem um detalhe, a gente achava que éramos os melhores massagistas do mundo. Não, podíamos até ser. Mas quem estava lá não sabia nada, mas enxergava e tinha emprego. Entendeu o que eu quis dizer? Não tinha só de ser o melhor, tinha que ser igual a eles. Ah, eu sou melhor que os meus amigos, tive 2 anos de curso. Não tinha isso, não. A gente não sabia nada, mas fazia uma massagem pela Violeta e, como era parte de NPS, eu só adorava aquilo. E você, que era muito cheio de teoria, de prática, morria na questão.
Perfeito.
Eu não sei, outros se deram muito bem na profissão, né? Mesmo trabalhando.
Não, quem conseguiu fazer isso. Não, né? O Edivaldo viveu disso aí, cara.
Edivaldo.
Mas ele teve particular, né?
Paulo Luiz, Edivaldo.
É o Paulo Luiz, Edivaldo. Mas cliente particular é uma coisa, clínica é outra. Cliente particular é diferente do que uma clínica.
Eu vi o Edivaldo dando massagem na Estácio de Sá quando eu era aluno lá na Rua do Bicho. E o pior é o seguinte, eu nunca falei com o Edivaldo lá. Muitos colegas meus, haviam falar comigo. Você conhece? Conheço e tal. E eu nunca fui falar com o Edivaldo lá. Eu acho que eu estava dando um dia de aluno.
Olha o Marco contra o conto preso aí.
Mas o meu contra fica preso para eu falar.
É, mas eu acho que isso aí é uma questão de... Não sei, né? Porque a gente, às vezes, quando vê um colega, a gente... Ou o tempo, ou a ocasião, faz que a gente não fale. Deve ser isso.
Ô Jorge, uma pergunta pontual. Você, com essa sua experiência no clube, você achava que os cegos junto do evidente havia uma certa política em relação ao evidente, assim, de preferência? Como é que era isso? Uma discriminação em relação aos cegos?
Ah, sim. Na clínica, pelo menos, havia. Porque quem enxergava achava que eu só podia... Por exemplo, raramente me dava uma criança para fazer uma massagem. Que eu podia machucar a criança, que eu podia não saber, entendeu? Eu tive que me impor no ginásio Caraí. Eu tive que provar que eu era eu, que eu sabia que eu tinha condições de fazer as coisas. Mas tinha isso aí. Tinha, por exemplo, tinha um homossexual lá, que era massagista, mas ele era cabeleireiro. Então ele só queria fazer massagem homem. A mulher fica toda comigo. E ele... Já eu acho que o cego não... Sei lá, bota a mão no lugar errado. Diz, vem cá. Você bota a mão no lugar que você quer, né? Eu não. Então, eu tinha que me impor contra eles. Até que consegui. Chegou um colega nosso chamado Rangel, que enxergava. Nós ficamos grandes amigos, temos de frequentar a casa um do outro, ficamos amicíssimos. E ele provou, tá? Diz, ó, o Jorge é tão bom quanto eu, quanto vocês, ou até melhor. É só dar chance a ele.
E quanto tempo você ficou lá?
Em Caxias eu fiquei o quê? Uns... Ao todo, na carreira, eu trabalhei 12 anos, tá?
Ou seja, você casou casou e sustentou a família lá com
isso, o isso, e outra coisa, né? Quando eu saía para o almoço, eu ia dar massagem fora, ali por perto, não muito longe, né? E à noite também eu ia, mas como eu estava em Teresópolis, tinha só dois ou três clientes, vivi muito bem de massagem, não tenho o que reclamar não, gente, tá aí. Realmente, a massagem antigamente dava bons lucros, não sei agora como está, como é que a coisa ficou, mas antigamente dava bons resultados.
Ficou 12 anos, e depois?
Bom, aí eu saí do ginásio, cara, e fui fazer um curso. O Lopes fez uma prova para fazer para a Câmara Escura, para ter aula de Câmara Escura no Oscar Clark. O Lopes fez uma prova enorme, tive que estudar, igual, rapaz, coisa do Lopes mesmo, né? Mas eu passei nessa prova.
E aí foi a turma do Paulinho, é isso?
Não, não. Foi a turma da Dudu Lavin. Da Ana Leite.
Ah, isso, tá. Não, então já vem pra cá, já.
Vem pra cá,
não, tá certo. E Paulinho, não. Paulinho foi em 80, tá certo.
É.
Tá certo.
Aí eu conheci a Alice Tamboridec e conheci o Brizola. Eu era pedetista doente e consegui com a Alice vaga.
Era doente mesmo. Pra ser pedetista tinha.
É, doente. Era doente. Com certeza. Consegui 25 vagas naquele tempo pra. Pro pessoal, pra gente ir pro município. Aí eu, depois de Câmara Escura, não larguei mais a profissão até que eu me aposentei por problema respiratório, por causa do químico das magas. As magas não tinham manutenção nenhuma. Então a da posse era uma coisa de doido.
Ok, bom. Então fechamos esse segundo bloco também. Vamos, como sempre, encerrar com uma indicação sua. Toquinho, Aquarela.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno e lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Maravilha, então ouvimos a segunda indicação do Jorge Holanda.
Alô, tô aqui.
Tuquinho, opa, ele na área aí.
Oh.
Bom, Holanda, então você quer comentar essa canção? Você
essa música me lembra. Quando, só... Essa música me lembra quando meu filho nasceu, o João Flávio. Lembra muito mesmo. No dia que ele nasceu, eu ouvi muito essa música. E ele aprendeu a cantar isso aí sozinho. Aí ficou sendo uma música quase que da minha vida, né, do menino. Primeiro filho, você marca muito.
É, com certeza.
Mas ele é de 82, Jorge?
O João Flávio nasceu em 80, João Flávio nasceu em 83.
Ah, tá. Porque essa música estourou no final de 82 e entrou pro 83.
É, pois é. É isso aí. Ele nasceu, João Flávio nasceu em 83.
É muito bonita, muito bem feita, né, rapaz? Impressionante.
Mas olha, essa música aí não é... O compasso dela, a música, é tirada de outra música da Marília Barbosa, que era da novela... Foi novela que era, Se na Terra como no Céu, que a música tinha outro nome, da Marília Barbosa.
Que é do Vinícius de Moraes.
Ah, letra do Vinícius. Obviamente.
Uma rosa em minha mão, nome da música.
E o cantor é um corintiano de marca maior, que prova ser um cara inteligente.
Aliás, falei corintiano, domingo nós demos uma pancadinha em vocês, né?
O gol todo roubado, foi, né? Não houve a falta e ainda tá
de roubado.
Na quarta-feira, né? Roubaram na quarta, foram roubados no domingo, não? É,
ladrão que rouba ladrão, né? Ladrão tem 100 anos de perdão.
Então, é isso. E viva o Gum, né? Eu não gosto do Gum, não, mas quando ele vai pra frente pro ataque, ele só me dá alegria.
Entendeu? É, também quando vão no ataque, também dona, dá alegria. Tanta gente já deu tanta alegria, tanta gente, né?
Meu Deus.
E tem Gum, tem medo, meu filho.
Que saudade do Galhardo e do Assis, meu Deus.
Eu também tenho, rapaz. Eu também tenho, né?
Félix Oliveira, Galhardo, Assis, Marco Antônio, Denilson, Didi, Cafuringa, Flávio, Samarone e Lula.
Só tinha dois cariocas desse tipo, o resto era paulista.
Não, sim.
Mas e daí? O Samarone era da Portuguesa Santista, rapaz.
É. O Galhardo foi da Ferroviária e do Corinthians.
O Assis também, né? O Assis. E o Swing, nós demos o swing vocês deram o Flávio. Corintiano não sabe pensar mesmo, não, né?
Assis era paraense e Oliveira era paraense.
Era. E o Flávio.
Gaúcho.
Não,
o Flávio era gaúcho.
Não joga nada. Jogou no Internacional.
Meus amigos, vamos voltar aqui ao nosso companheiro em cena.
Jogava nada.
Que não é o Fluminense que está em cena. É o nosso Jorge Holanda. Holanda, e hoje, cara, como é que tá a sua vida, cara? O que você faz hoje? Como é que... Você hoje faz uma rádio também, né, Holanda?
Eu trabalho aqui numa rádio, Rádio Liberdade Web Rádio. Eu tenho três ou quatro... Ah, eu tenho um programa que eu gosto muito dele, chamado Mãos Divinas. É o seguinte, às segundas-feiras, às 12 horas. Tem só de instrumentista cego. Tem o Rubinho, o Sidney, o Severino, alguma coisa do Evaldo Leone, e um pouquinho, e outra do, coisa do, desse carro, do Luiz Otávio. Eu queria até mais que alguém tivesse mais coisa e mandasse. É só instrumental.
Ó, tem um camarada chamado Manfredo Fest.
Eu tenho alguma coisa dele também.
Bom, cara, eu tenho 11 discos dele, depois eu te mando o link aí.
Então manda, tá bom. Na verdade, esse programa, eu até falo, a rádio aqui, olha só, não sei como o dono da rádio não briga comigo. Eu conto essa história, quando eu tenho a pergunta do Roberto, que era Jovem Guarda, eu falo mais do Benjamin Constant que outra coisa, que lembra muito, né, aquele velho alto-falante, aquelas corretas bravas. E eu conto história do que aquele tempo, dos bons hi-fis. Eu trabalho, tenho essa rádio que me ocupa muito, quase o dia inteiro. Tem as minhas três netas, que eu gosto muito delas.
Passa o site pra gente, Orlando, da
rádio. É www.liberdadewebradio.com. Eu vou mandar o M3U pra lista, pronto.
Beleza, então.
Marquinhos vai bloquear a lista, vai tirar o M3U pro cara da rádio da Costa Contraponto. Acabou de falar aqui o
Marquinhos. Não, que isso, rapaz. Não. Democracia, companheiro. Olha só, mas isso todo dia você faz isso. Se a rádio te ocupa esse tempo todo.
Eu trabalho na rádio. Bom, eu tenho programas de áudio. Esses programas que a gente deixa lá no rádio gravado, tem que vigiar. Até por causa da Oi também, que é uma praga. Eu trabalho, tenho programa na rádio de segunda, de dia e de noite. Terça, de manhã à noite, que a Carmen faz, terça-feira. Quarta-feira
Carmen,
só...
Carmen, é mesmo? Carmen faz? Qual é o programa que a Carmen faz?
Samba, pagode e simpatia. E quarta-feira tem... E simpatia. Quarta-feira tem a rádio novela. A gente pega a novela, a Rádio Velha Espírita, alguns teatros de mistério e manda pro ar, 22 horas. Quinta-feira tem o programa Instrumental Brasil, que eu toco música brasileira instrumental. Sexta-feira a Carmen faz sertanejo moderno. É um sertão carioca, é música aniversário sertanejo, né? Sábado eu faço o Melhor D. No caso do Melhor D, eu pego um artista e toco, falo alguma coisa sobre ele, toco no programa. É pequeno o programa. Domingo eu faço Manhã na Roça, que eu pego essa só música caipira de raiz, faço um especial. Já fiz Rodrigo Tinoco, já fiz, enfim. Leôncio e Leonel, Belmonte e Amaraí, enfim. É isso aí.
E quais os aplicativos que você usa lá? Você usa usar a rádio?
Usar a rádio. Só você usar a rádio. Eu não gosto do Optic Codex, só você usar a rádio. É acho que é o melhor que tem. Que ele até grava, né? A vantagem de usar a rádio grava. Você pode, pode guardar o programa que ele grava. Eu acho ele muito fácil.
Mas você usa com script ou sem script?
Com script. Eu só não sei botar, Vladimir, reverb nele. Eu queria tentar botar um reverb mesmo pra voz. Fica muito seco a voz da rádio. Fica muito assim.
A voz do narrador.
A minha voz, no caso. Quem souber, pode me ensinar.
Legal, você tem três netas, é isso?
Três bênçãos, cara. Carol, que tem 10. Ana Carolina, que tem 10. Tem 11, esqueci. A Vitória vai fazer 10 e a Sofia, que tem 7. A Vitória é o doce de coco. A Vitória é uma gracinha mesmo. É meiga a Vitória. Muito engraçada mesmo a Vitória.
Todo mundo fala, né, cara, que ser avô é melhor até do que ser pai, né? Porque você não tem compromisso, só brincar. Como é que você se sente como avô, cara?
Ah, muito bem, cara. O avô é muito bom. Porque ser avô, você não gosta que a mãe bata nas netas, você não gosta que elas briguem. Você faz o que você não fez com os filhos. Avô faz o que é com a gente. A gente faz eles. Elas quando são. E a menina é muito meiga, né? O menino é mais bruto, né? A menina é muito meiga, cara. Essa Vitória, ela nasceu de 5 meses. Ela foi uma benção. Ela lutou pra ficar o mundo. 5 meses.
É uma Vitória mesmo, né?
É uma Vitória.
Ô Jorge.
É uma Vitória.
Sim. O negão da Catuaba é seu vizinho aí, é verdade?
Pois é, o Cardoso é meu vizinho. Ele mora no segundo andar. Eu moro aqui no sexto. Quando ele vem aqui em casa, ele sobe até o oitavo para descer pro segundo, que diz que não aguenta mais descer a escada, não. É meu vizinho.
Mas como assim? Ele vai até o oitavo?
Eu não entendi. Como é que é?
O elevador aqui no prédio para só no quarto e no oitavo. Primeiro no quarto e no oitavo.
Ah!
Para ele ir para a casa dele, tinha que descer do sexto até o primeiro e subir o segundo andar, não é isso? E ele sobe dois lances, vai para o oitavo, desce no elevador, vai para o primeiro e sobe para a casa dele.
Eu, hein?
Vou fazer o quê, né?
Cada um é cada um, né? Realmente essa é boa. Exercício sim faz bem também, né?
Exercício faz bem.
Pai. O Marcos Valério na casa dele é pior que o elevador que tem lá. É pior do que isso.
Então não tem pior que o meu, não. Qual é o seu, Marquinhos? Por que tu é pior?
Porque não tem.
Pois é.
Sem querer fazer o... Sem querer fazer o... Sem querer fazer o... O pior foi o que a criança viajava, né?
Ah, é. Com certeza.
Esse que foi ruim.
Com certeza.
Parece que ela aguentou o peso dele, né?
Não, pelo contrário, ela não bem viu ele, né? Desceu direto para aquelas ferragens do elevador.
Ô Jorge, e você mora pertinho do Campo Santo, Jorge?
Moro. Perto do cemitério do Caju. Uma rua depois dele. Passou dentro do trem.
Nunca errou o endereço? Você nunca errou o endereço?
Não. Eu
falaram que você único... mora no Caju, eu perguntei qual era a ala, mas ninguém soube responder.
Eu fui o único cego que foi ao velório. Não, eu não, o único não, o Erso também foi. Do Antônio dos Santos. Foi eu, o Erso, o Walter e o Baltazar. Foi ninguém disso tudo, não foi.
O Baltazar foi.
O que é uma lástima, o Antônio dos
Santos. Não teve nenhuma homenagem.
Ele representou muito, né, Benjamin? Ele
não,
fez ele...
Muito
mesmo. Acho que foi um dos diretores que mais gostou do Benjamin, que mais se dedicou ao Benjamin.
Olha só, uma historinha que eu vou contar pra vocês é pequena. Quando roubaram o nosso prédio, eu achei o Antônio em pé na porta do gabinete chorando. Falei, pô, que alguém morreu? Morreu, o Jardim da Infância acabou de morrer. Daqui o papel deu pra mim. Amanhã eu vou mandar tirar todo mundo de lá, que querem o prédio do Jardim. Ele tentou, lutou, pediu pra que não tirasse o Jardim da Infância de lá. E o Jardim da Infância de lá, com uma covardia atroz. As crianças dormiram por um almoço deitadas no corredor da capela, no chão.
E ele que trouxe a programação pro Rio, pro Benjamin, foi ele.
Contra o pessoal da dos professores, tudo era contra a programação, hein? Vamos falar a verdade. Muitos foram contra a aula de programação. Muitos.
Ah, é?
Eram. Contra.
Por que o pessoal era contra?
E achavam que ia atrapalhar a didática do Instituto. Lembra disso aí. Era muito difícil implantar a programação do Instituto.
Era um fim de semana. Né?
Domingo,
ia ir para o Instituto no fim de semana. Ou então, quando ele mandava uma madeira de aula para vocês. Né?
Mais ou menos o que parece que está acontecendo agora. Com o encontro dos Vox que vai ter, o Benjamin Constant está relutando em ceder o espaço para alojamento. Que vai ser no feriado, não vai ter ninguém.
Não,
primeiro,
vamos desculpar, Marquinhos. Esse quando os Vox vai ser um fracasso total. Porque tem muito pouco tempo para programar.
Vou entrevistar o Bosch terça-feira, já acertei com ele.
Pois é, mas
legal,
acho.
Legal, muito bom.
Acho que ninguém.
E Maurício vai lá para ajudar a entrevistar, viu, Maurício? Você está convidado.
Ah, você está me convidando?
Exato. Eu vou
pensar, eu tenho alguns motivos para aceitar e outros para não aceitar. Eu vou ponderar aqui.
Ok, bom, peraí, depois a gente combina isso aí. Holanda, você mora no Caju, você já passou algum sufoco por ali, cara? Já viu, já presenciou alguma coisa ali, naquelas ruas do Caju em volta, ali à meia-noite, por isso, hein?
Não, se aparecem para a cega, elas levam a cara. Nunca vi nada aqui, não. Nada, já vim a pé da ponta lá até aqui. Agora, a violência aqui é do outro lado, tá? Do lado que eu moro, tem uma praça aqui, o pessoal fica até de manhã jogando baralho, não tem perigo nenhum. Desse lado aqui, não. Porque tem aeronáutica aqui perto, tem um arsenal de guerra, então não há perigo nenhum. Agora, quando o cemitério não tem nada de mal, é até a vantagem, morre alguém, já tá perto, não precisa pegar ônibus, cara.
Mas ninguém pega o ônibus depois de morto, cara. Vai de carro.
Não, mas quem mora aqui já vai lá. O pessoal que mora aqui no prédio.
Orlando, me diga aqui uma coisa. Você não está fazendo propaganda do próprio velório, não, né?
Não, quem quiser vir é fácil. Pegar o 209, falar uma porta do cemitério. 209 ou 210.
Rapaz, uma vez eu sonhei, muitos anos.
Eu só vou se você me mandar pessoalmente um convite. Eu morri.
Vem. Mandarei. Com a voz do Antônio dos Santos.
Tá bom, perfeito.
Morri pela segunda vez, menino.
Eu fiz lá no... Eu fiz lá no Rio do S. Menino, eu morri, hein? Ele deixa o homem em paz.
Muitos anos atrás eu sonhei que eu tinha morrido. Sonhei que eu tinha morrido e saí convidando para o meu velório. Que é exatamente isso, Maurício. Eu saí convidando as pessoas para o meu velório. E ninguém se espantava com isso. Era um negócio curioso.
E o pessoal falou...
Aí eu não lembro de acordei. Enfim, eu lembro...
Mas tinha uma bobagem lá no Instituto que dizia o seguinte, que onde era o campo, onde é hoje a piscina, tinha sido o cemitério. E que à noite se ouvia...
Ali onde era a imprensa, né? Tinha até portão do cemitério ali, segundo a lenda.
Aquele portão lá que tem lá, disse que era do cemitério. Tinha até uma cruz, roubaram, tá? Tinha uma coleção, tiraram a cruz, banharam. Mas dizem, quando cavaram a piscina, acharam alguns pedaços de alguma coisa lá. Ossadas, lá, alto de caixão. E que a piscina foi ali, foi no mau lugar. Por isso é que o nosso companheiro morreu dentro da piscina. Os mais velhos diziam isso. Os diretores antigos diziam que isso ia acontecer, porque ali não podia ter feito a piscina ali. A piscina ia ser no pátio. Nos gramados do pátio. Como o Instituto do Patrimônio não deixou quebrar uma parede para fazer um vestiário, ela foi lá para trás pro jardim. Ali ia ser no pátio.
Holanda, me diga aqui uma coisa. Eu já ouvi falar assim, que aquele tinha sido cemitério. Mas eu não faço ideia quando aquilo foi cemitério, né? Porque aquela do Instituto, ele era um terreno doado a Pedro II, né? Um pessoal que doou Pedro II aquele terreno, e o Pedro II imediatamente doou ao Instituto, né? Ainda na década de 1870, entendeu? O Benjamin Constant já era diretor. Então, quer dizer, não sei. Então, se ele foi em cemitério, deve ter sido no século XVIII, XVII, você está entendendo? Quer dizer, no século XIX ele não foi em cemitério, não. Tá?
Ele foi o que eu já ouvi dizer, Maurício, eu não sei se é verdade também, é que não era exatamente cemitério, mas que eles jogavam os corpos ali de mendigos, de
isso, pessoas
que morriam com... molestias contagiosas e tal.
Oitado, Zé. E não era todo o colégio, era só aquele pedaço da imprensa. Era um pedaço pequeno, era até cercado com uma cerca de madeira. Porque Dom Pedro doou aquilo, mas um pedaço ficou no inútil, porque a obra não acabou toda. O estudo não foi acabado todo.
Não, deixa eu te explicar uma coisa, não é bem assim. O Dom Pedro doou. O que o Dom Pedro doou para o Instituto foi muito mais do que o Instituto tem hoje. Entendeu? Quando o Benjamin Constant tomou posse, não havia como ocupar todo o terreno. Está entendendo? Então, por exemplo, essa parte que você conhece como a vila, ela faz parte do terreno do Instituto, e o terreno subia até o morro, lá em cima.
Tinha uma boa jaqueira que o pessoal apanhava a jaca lá, inclusive.
Era, mas, entendeu? Então, aquele terreno que o Instituto nunca ocupou, mas ele era parte da doação do Pedro II.
E ainda é parte do Instituto, será?
Não. Acho que não. Já foi invadido há muito tempo, né? O Instituto não tem mais nada com aquilo. Nem a vila, aquelas casas da vila, eu acho que o Instituto já nem considera mais, né? Porque aquelas casas já...
Não, mas aquilo era do Instituto, eles deixaram pra lá, né? O pessoal não brigou, deixaram pra lá, aquilo era do Instituto.
Não, deixou pra lá. Assim como aquela coisa por trás do Instituto que vai subindo, né? O Instituto também não ocupou e deixou pra lá.
Mas era um morro muito em pé, cara? Não dava pra fazer nada ali em termos de...
Sim, mas o que eu quero te dizer é que o Instituto ocupou sempre muito pouca... E tinha mata, tinha um bocado de coisa. O Veiga, você lembra do Veiga? Ele ainda vai contar para você histórias, né, do bambuzal que tinha lá no Instituto na época dele, entendeu? O pessoal levava os novatos para se perderem no bambuzal, largavam os bichinhos
pra lá. Levavam bambu, né, no caso, né?
É, exatamente.
Então, essa meninos, história do Instituto. É isso, né? O papo é gostoso, mas o tempo passa. E chegamos ao final.
Ah, não, Orlando, antes
da gente...
Não é verdade. Olha, vamos fazer um compromisso aqui. A gente só termina o programa na próxima queda da internet do Orlando.
Então volta pouco.
Olha que pode ser antes do que a gente imagina.
Não,
pode,
mas pode. Olha só, a minha internet é igual o Vasco. A minha internet cai, vai e vem.
Ah,
sobe e desce.
Sobe e desce. Desculpa, professor. Desculpa, tá bom. É igual o Botafogo, pronto.
É, Orlando, muito bom. Antes de pedir do Maurício aqui. Maurício, legal. Esse programa, mais um papo gostoso, né? E aí, suas palavras finais.
Minhas palavras finais? Não, o programa foi gostoso. Apenas, né, que essas internets ficam caindo, entendeu? E só dizer assim, se o Valdemir tiver paciência, eu tenho que sair logo em seguida. Eu queria bater um papo com o Valdemir durante um minuto, se ele me conceder a honra de ficar no ar um minuto para conversar comigo.
Um minuto eu posso, só um minuto.
Então é só um minuto que eu quero.
Lembrando que a ídola do Valdenito morreu, com a Cláudia Barroso, né?
Nunca gostei dela. Que bobeira é essa? Eu nunca tive isso.
Morreu hoje, Cláudia Barroso?
Morreu.
Morreu há 3 meses atrás, como o Valdenito falou.
Nunca gostei daquela mulher.
Nem sabia. Bom, hoje é uma participação especial também do nosso companheiro Valdenito do programa, né? Valdemir,
legal
também,
participação com a
gente.
Meu colega de escola.
Nós formamos junto, sexta e sétima série junto.
Muito bom.
Muito bom. Frequentou muito aqueles bares lá. Foi bom falar contigo, Orlando. Um abraço pra tu e pra tua família aí.
Deixa eu contar uma história rapidinho. Não, tem que contar. Essa tem que contar. Eu caí não, né?
Não.
Então, vamos lá. Nós fomos a Paquetá uma vez. Valdemir, tem que escutar essa aí. E, na volta... Lá nós comprávamos garrafa de cachaça, duas até. Eu, Valdenito, Dilso, Lourivaldo ali, que tinha mais que eu me lembro quem é.
Zé Valte, a Tânia.
Isso.
Regina, Valéria.
Bebeu muito.
Comemorar o título do Corinthians de 77, isso, depois de 23 anos.
Apagou. Ficou bebendo na vaga. Levanta,
quem?
Meu filho. Valdenito, só se falar vivo Corinthians. A gente fala, vivo Corinthians. Aí o pessoal da barca jogou água nele, põe um saco plástico, olha, ele dizia, só vou me levantar depois que eu falar o título do Corinthians. Ele falou, a barca parou.
Os guardas
Ficamos mera pro Thiago Danilo da barca, ele só queria sair depois que ele falasse o time do Corinthians. Quando a gente falava, o pessoal batia a mão, juntou a gente, da barca, e mais alguns.
Eu tomei uma paninha quase sozinho, em Paquetá, rapaz, só eu bebi.
Colocaram o Valdemir na soleira de uma porta de um bar lá que estava fechado. E o Lourival e o Beto, e o Lourival e o Jus vieram buscar o carro do Beto para levar o Valdemir. Com ele, o Valdemir, você já tomou no carro do Valdemir. Ele dizia, salve o Corinthians. O
pai não estava levando. Dezembro de 77 aquilo.
Aí ele tentou levantar, o Steve segurar ele. Olha, me segura que eu sou meu colega e tu mais. Vale, São Basílio, cara,
maravilha,
a Praça 15
maravilha.
Parou pra ouvir o Valdemir parado com o Corinthians.
Jorge lembrou tudo, rapaz. O cara não esqueceu isso.
Aí o Valdemir já falou assim, mas eu sou baiano. Beijoca era viado. Salve São Basílio.
Basílio foi que foi o gol do título.
Maravilha, cara. Bom ter você com a gente, que tem tido você com a gente aqui hoje, batendo esse papo, contando essas histórias. Como eu falei, né? Você é um contador de história, cara. Sua memória é boa, então você tem os detalhes das histórias. E o seu jeito de contar, né? Muito bom. Obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje.
Muito obrigado. Vamos agora se unir força para tentar não deixar o Benjamin Constant sumir, né? Embora, né? Isso é que interessa a gente também fazer. A gente tem que pensar nisso. Porque não é só a gente, sabe, falar, tem que se juntar para tentar reverter essa situação triste da nossa escola. Essa que é a verdade. Daqui um tempo, só nós vamos nos lembrar do dia 17 e só nós vamos lembrar dessas histórias. Quando a gente se for, ninguém mais vai lembrar. Essa que é a verdade.
Maravilha. Bom, fechando então o programa, a sua terceira indicação, Marcos Valle, Viola em Luarada. Quer comentar?
Ah, sim, foi do festival, né? Isso foi muito bonito. festival do último festival bom que teve na TV Globo. E a gente, e essa música tocava muito no alto, porque o Regivaldo tocava muito, o Regivaldo que levou esse compacto para lá. Era um compacto simples, e a gente ouvia muito isso, e ouvia bebendo umas boas cachaças. Tem uma história aqui, não posso, tá vendo? Aí não posso. Nós acabamos de beber as cachaças, e fomos levar as garrafas para jogar fora. Lá no dormitório 2, que jogava lá no jardim, as garrafas, lá no, na parte do que era do ministro. Logo no meio da sala de espera, o Sérgio Pinto tropeçou, e as garrafas caíram da mão dele, caíram de barra, caíram tudo no meio da sala de espera. O Valdemar, cara, ele disse, não, só não vou punir se der um golinho pra mim, senão eu vou punir, que era o golinho também de cachaça. Eram 6 garrafas. Não, quer dizer, nós fomos levando pra jogar fora.
Grande Valdemar, grande lembrança.
Maravilha. Então é isso, gente. Valeu, Holanda, mais uma vez ter você com a gente aqui hoje. Vamos fechar o programa, então, com Viola em Luarada, do Marcos Valle, cantando Marcos Valle e Milton Nascimento. Até mês que vem com mais um Companheiro em Cena.
Obrigado por tudo, hein?
A mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canta um hino.
Louva a morte,
viola em noite luarada, no sertão é como espada, esperança de vingança. O mesmo pé que dança um samba, se preciso vai a lutar.
Capoeira,
quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Para defendê-la se levanta e grita:
eu vou,
mão, violão, canção, espada e viola em luarada pelo campo e cidade. Porta, bandeira, capoeira, desfilando vão cantando
liberdade.
Quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Pra defendê-la se levanta e grita: eu vou! Porta, bandeira, capoeira, desfilando vão cantando liberdade.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.
Rádio Contraponto.